Boa noite, rapaziada!
Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes.
My name is Connor.
Eu sou o Beto Estrada, estou aqui com Afonso, eu não sou Deviante Solano.
E diretamente de Brasília,
Didi, eu tentei imitar a voz do Bender Braga.
Eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas.
Tentou? Ah, é?
Só que ficou muito longe, não sei se eu consegui imitar parecido do Bender do Futurama.
Mas eu notei que a voz do Beto estava um pouquinho mais carregada e agora são 2h40 da tarde, ou seja, dormindo ele não estava. Beto não é nenhum Don Draper que dorme às 2 horas da tarde depois de um bom whisky.
O whisky eu retiraria dessa forma, mas um cochilinho o Beto é fã.
Sou fã, mas não venho fazendo muito. Na verdade, eu tô assim por causa do final de semana, cara. O final de semana foi intenso.
Foi
um final de semana intenso aí de muita...
Conta pra galera aqui do MRG.
Não, é porque eu finalmente descobri um bar de samba em São Paulo. Aí eu aproveitei, né, 3 dias de bar de samba. E aí, tá aí o cara. Porque aqui é tudo muito diferente, né? Eles têm hábitos diferentes. Eu não sei, velho. Parece que tu tá em outro país, assim.
O Beto é o John Carter, né? Em São Paulo. O carioca... Um stranger in a strange land. Um carioca em São Paulo.
Mas olha só, Afonso. Na moral, você vai entender. O Diogo, eu não sei se já se desacostumou. Pô, tava mó frio aqui. Todo dia faz frio nessa porra. Aí vai 13 graus, aí vai 9 graus e tal. Aí eu falei, porra, ó, saudade do calor e tal, não sei o quê. Aí os caras,
espera pra ver o verão. Você nunca mais vai falar isso.
Falei, pô, né, eu sou do Rio, irmão. Olha, vou te dar um exemplo. Lá no Rio é dormir 11 horas da noite com 38 graus.
Ah, não, aí não. Aí também é demais. Aí não dá, não dá.
É. Falei, pô.
Não, mas cara, mas uma parada que eu sempre fico meio pé no chão, assim, é o fato de eu estar sempre indo pro Rio, né, sempre pra São Paulo e tal.
É.
E aí eu não esqueço de como é insalubre morar no Rio de Janeiro por todos os lados, cara.
Ah, mas eu sinto saudade disso, cara. Sabe o que eu sinto saudade? Da pele oleosa. Porra, que delícia que era.
Mas no frio deixa as pessoas elegantes. Eu sempre achei isso. Tu vai pra lugar frio, todo mundo é bonito. Caralho, não tem gente feia. A pessoa pra ser feia no frio, ela tem que ser muito feia, cara. Não é qualquer um é feio no frio. Não, tu tem que treinar. Tu tem que se comportar como uma pessoa feia. Não é qualquer um, porra. No calor, todo mundo é feio. Pessoa bonita fica feia. Você se olha, tu tá sempre feio, apesar de a gente já ser feio. Mas tu tá tudo fica feio. Você quer morrer o tempo todo, é infernal, cara. Acho que se resume àquela questão. Você prefere morrer congelado ou queimado?
Pois é, eu vou sempre congelar. Eu prefiro congelado. Você vai dormindo, né? É ruim. Mas você vai...
Dói.
Depende também, né? É dói, claro. Isso que eu ia falar. Pera aí, também tem isso aí. Uma coisa é você... morrendo frio devagar. Vai esfriando, você vai ter hipotermia e tal, sei o quê. Outra coisa é um jato gelado e você congela. Mas não sei, fogo é foda.
Talvez um jato congelado e você congela assim do nada é mais fácil. Porque você não sente, ele pum, congelou, já era.
Mas Beto, Didi, pô, um jato quentinho é uma delícia, Didi.
Senhores, no ano de 1997 foi fundada uma empresa francesa que teria uma narrativa única nos videogames, meus amigos. A Quantic Dream finalmente nascia com um jogo muito mais ou menos ali chamado Omicron, mas depois, em 2002, eles lançaram um joguinho que eu e Afonso Solano particularmente ficamos apaixonados, eu não me lembro se o Diogo jogou, que é o Fahrenheit ou Indigo Prophecy, como na verdade veio ao Brasil. E finalmente, meus amigos, em 2018, eles lançaram sua última peça para PlayStation 4, Detroit Become Human, que seria um jogo aí que eles prometeram que mudaria a forma narrativa dos videogames. Eu tenho essa dúvida. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse de Detroit Become Human.
Olha aí. Bom, estamos, né, na cidade de Alex Murphy, o Robocop.
Caralho, eu não tinha me ligado.
That is awesome.
Maneiro, né, cara? Assim, eu não acho...
Foda.
Eu não acho que é sem querer. Eu também não vi o Cage lá, o dono da empresa, falar sobre isso, nem nenhuma entrevista que sustente. Mas acho que é meio que, né? Não tem como fugir a cidade do Murphy em um futuro... futuro, posso dizer, próximo, onde os androides são uma realidade e eles fazem parte do dia a dia de nós, seres humanos, ali servindo desde ajudantes, babás, até faxineiros, trabalhos braçais, trabalhos perigosos que a humanidade foi se distanciando, ainda que isso gere uma questão socioeconômica que rola o debate, né? Estão tirando os nossos empregos, aquela coisa clássica do sci-fi quando envolve robôs. E é claro que dá ruim, porque os robôs começam a se tornar conscientes, começam a ser tomados por emoção e a gente vai acompanhar essa história através dos olhos artificiais de um investigador policial, o Connor, de uma cuidadora de casa, como se fosse uma empregada doméstica, a Cara, e um cuidador de idoso chamado Marcus. Os três são androides e as histórias se cruzam nessa grande teia robótica que é Detroit Become Human.
Filho Braguinha, eu quero saber de você, porque, assim, eu não me lembro se você é um cara que gosta desse estilo narrativo da Quantic Dream, com o Deep Prophecy, com o Heavy Rain, com o Beyond Two Souls.
Cara, antes deixa eu só fazer um adendo ao que a gente falou no começo do programa sobre Detroit, né, que eu fiquei maluco aqui, e aí eu dei uma pesquisada rápida no meu mainframe, e eu acho que um dos motivos deles usarem Detroit é porque Detroit é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, e isso atualmente. E na época do Robocop, acredito que tenha sido até mais do que
é
hoje.
É porque tem também um histórico de Detroit, Diogo, que o Robocop brincou também, no sentido de que ela se colocava como a cidade do futuro dos Estados Unidos. Uhum. Em termos de arquitetura, principalmente, de carro, de ideia, então umas fábricas, então eu teria que lembrar da história toda de Detroit, mas é mais ou menos isso também.
A dica pra quem tá ouvindo aí, tem um documentário chamado Detropia, que ele é maneiro, que ele explora exatamente a busca por um lugar que quer ser relevante, mas ao mesmo tempo é muito pobre, é muito violento. É realmente um lugar nos Estados Unidos que não deu certo.
Vou indicar também uma música do Kiss chamada Detroit Rock City. Também é muito boa aí, um documentário aí sobre a realidade.
Com isso dito, Didi, você curte esse estilo de jogabilidade? Ainda é jogabilidade, né? Da empresa Quantic Dream?
Cara, olha só, acho que o primeiro Indigo Prophecy ele veio numa época que meu inglês não era um inglês legal. Eu não conseguia entender as coisas que eu lia, eu não conseguia acompanhar a evolução de cada personagem em cima da narrativa que era construída ali, porque você era muito dependente da linguagem, no caso da linguagem inglesa. Não tinha nenhum desses jogos, nem com legendas, cara. Esquiçá com legendas em inglês mesmo, né? Eu acho que era só falado na época.
Legenda em português, depois ali, no final dos anos 90, a gente teve muito, muito jogo bacana traduzido pela Brasoft. Aí depois de um tempo, parou, cara. Aí voltou de novo.
É, mas olha que coisa bizarra. Até para jogos mais AAA, cara, a legenda em inglês era complexa. O God of War não tinha nem legenda em inglês, cara, o primeiro, saca? Não era uma coisa tão comum quanto hoje em dia.
Ah, porque só gritava o Kratos, porra, não precisava de legenda.
I will have my revenge! Mas, cara, isso, eu acho que para esse tipo de jogo, para esse estilo de jogo onde... Vamos chamar de um jogo de decisões morais, né? Cara, você precisa estar por dentro do que está sendo conversado, da evolução de cada personagem, porque senão você não pega. E essa é a grande beleza de um jogo como esse. É você entender as premissas, né, e as motivações de cada personagem e misturar com as suas próprias ali, fazer uma salada legal e depois tentar chegar no que aquele personagem faria e tomar mais ou menos aquelas decisões ou assumir que todo mundo é você mesmo e foda-se. E aí você vai decidindo. Então, naquela época, eu não curtia. Só que, eu sempre disse isso, né? O meu inglês, ele veio junto com os amigos. Quanto mais meus amigos falavam inglês, mais eu falava inglês também, em proporções muito diferenciadas. Mas veio basicamente pelo contato com vocês, que sempre foram pessoas que falaram inglês, que liam muita coisa em inglês, consumiam muito conteúdo, e eu acabei absorvendo muita coisa de vocês. Então, com o andar dessa carruagem, eu comecei a gostar muito desse tipo de jogo. E isso, hoje em dia, se tornou um dos estilos que eu mais gosto, apesar de ser um estilo muito paradão, né? Ele é muito... É tipo um livro-jogo. É um videojogo, na verdade.
Mas assim, Afonso, a Quantic Dream tem um negócio de quebrar a visão, né? Então você usa vários personagens. Nesse aqui eles evoluíram, foram para 3 personagens, de uma forma muito mais completa a história, porque os outros personagens nos outros jogos, né, pra quem tá ouvindo, você controla só as partes que eles são necessários para o fio condutor da história. Aqui não, você tá olhando 3 histórias diferentes, né, que vão se complementar.
E tem muito mais opções e finais de capítulo, e ele mostra pra você, não o final exatamente, mas quando você termina, no caso aqui o Beto não jogou.
Mas olha, a gente teve um episódio muito bom, cara, no YouTube, falando um pouco sobre inteligência artificial, entre outras coisas, e a gente passou um pouco por cima, pincelou um pouquinho sobre Detroit, Became Human, lá no vídeo do MRG no YouTube, assistam, que tá muito bom. E eu acho...
Eu queria muito terminar o que eu ia falar antes
de dizer... Ah, não sabia. Eu nem tava prestando atenção.
Tava chato, né?
Então, desculpa aí, caralho, quando termina aí.
Eu quero falar o seguinte, esse jogo aqui realmente, de fato, é o mais ambicioso, até no sentido de que, ao final de cada capítulo, não ao final do jogo inteiro, mas cada capítulo, ele mostra pra você a árvore de opções e resultados de cada situação, onde pessoas poderiam ter morrido, outras foram pra outro lugar, algumas deixaram de falar com você, não vão mais aparecer o resto do jogo inteiro, outras se tornam suas amigas. Aí você fala, caramba, é muito ambicioso mesmo. É muito difícil ter um final muito igual ao do seu amiguinho, porque são tantas variáveis.
Olha, e eu ainda chuto, Afonso, que seria muito difícil se você jogar de novo. Eu ainda chuto que você teria dificuldade de ter um final parecido com o que você teve, ou até o mesmo, porque você já é uma pessoa diferente na hora de tomar as decisões, né? E uma coisa que eles fazem, que eles até colocam um nível de tensão em cima dessa dinâmica que eu achei legal, tem certas escolhas que você tem um curto período de tempo para decidir. Isso não é novidade, não foram eles que criaram, né? Tem outros jogos que fazem isso, mas quando você tem que lidar com escolhas morais e o tempo tá passando, vem uma outra persona dentro de você reagir aquilo ali, é meio que um reflexo seu. E aí o seu reflexo, ele tá muito relacionado ao momento que você tá vivendo, de certa maneira. Então é bem provável que se você jogar de novo, você tenha algumas escolhas aí diferentes do caminho que você trilhou na vez anterior, né, cara?
É sobre isso que o Didi tá falando, Beto, pra você entender essa complexidade, assim, que ele puxa você pra atuar, né? Quem gosta de atuar, de realmente usar um pouco da sua esquizofrenia de jogador ou jogadora, é muito interessante. Por exemplo, eu falei aqui dos 3 personagens, né? O que eu mais curti foi o Connor, o investigador que é enviado pela empresa que faz os androides para ajudar um outro investigador humano a entender por que os androides estão se tornando, entre aspas, vivos.
É um jogo com atores, assim, bem famosos, né? O Jesus Cristo dos robôs lá é o cara do Grey's Anatomy lá, o médicozinho do Grey's Anatomy.
Isso, tem pessoas... Isso, tem o Land... Eu ia falar Lando Calrissian, não. O Land... Eu esqueci o nome dele, Harrison Christensen, que é o Bishop do Aliens... Também tá no jogo. Tem várias pessoas conhecidas, o que ajuda nessa imersão no sentido de que eu, enquanto Connor, o jogo ele tenta te emocionar colocando você no papel de robôs que estão se sentindo vivos e não querem ser desligados. Mas o Connor, ele tem uma missão. Ele é o exterminador do futuro ali. É o mais... apesar dele ser super simpático, ele até fala, eu fui desenvolvido para causar uma simpatia entre as pessoas. Então ele não é um Arnold. Ele é um cara simpático, tem um rosto legal e tal, uma voz calma. Mas o jogo queria que eu me emocionasse, eu acho, né, e simpatizasse com os robôs, mas quando eu jogava com o Connor, eu falava assim, eu não posso simpatizar com essa calça.
You want something else? Something... artificial.
Eu tenho uma missão.
Mas é legal.
É legal, cara. Você fala, você vai atirar no robô? Eu sou robô. Eu vou atirar um igual a mim, mas eu tenho uma missão e tal. Aí eu, tipo, não, eu tenho uma missão. Ah, aperta o gatilho pro dor, sabe? É legal pra caramba.
Isso é muito fino, Beto. O que eles... Essa mudança psicológica que o game design faz em quem tá jogando, nossa, cara. Ele realmente questiona seus princípios, assim. Ele, obviamente, o jogo, ele tem questionamentos ali sobre o que é existir, né? O que é um ser humano, o que é um ser vivo, né? Na verdade, exato. Esse robô, esse androide é um ser vivo, ele sente, ele fala, mas é tudo uma programação, foi a gente que fez. Então esse cara merece o respeito. E aí o jogo ele entra num quesito muito interessante sobre o abuso, entre aspas, chamado de abuso aqui, mas eles, dos compradores, né, das pessoas que compraram os androides, eles abusam, batem nos robôs e, botam os robôs pra viver em condições insalubres. E aí você, só que como é um robô mega humanizado, e a intenção da confecção dele é pra que o ser humano olhe para o robô e veja realmente uma pessoa quase como ele. E aí você fica assim, cara, é abuso? Tipo, essa porra é um aspirador de pó, velho.
É o que eu falei, o Connor, ele repete, quando alguém pergunta, cara, você acha que você tá vivo? Ele fala, não, eu sou programado pra responder fingindo que eu tenho uma emoção, mas isso não é emoção de verdade.
Uhum.
E aí, claro, que o jogo questiona, mas a emoção num ser vivo também não é um conjunto de uma reação neuroquímica pré-programada?
Elétrica até, de certa maneira, né, cara?
Também, elétrica, exato e tal. Então, o que é? A gente também não é programado pra responder com emoção quando a gente se machuca?
Eu acho que isso eleva pro grande questionamento, acho pra palavra pra mim que definiu Detroit Become Human, que é empatia. Acho que essa é a grande questão, né? O jogo, ele não coloca esse movimento do jogador sentir empatia pelos androides, ou pra ele defender, ou pra ele comprar a causa. Ele não bota isso como um game design, isso não faz parte, tecnicamente falando assim, daquilo ali. Porém, eles contam com isso pro jogo fazer sentido, porque sem isso o jogo fica sem sentido algum, sabe qual é? Se fosse uma máquina só apertando botões e reagindo com a melhor probabilidade ali de tudo, o jogo não teria graça nenhuma. O jogo, justamente, ele é tão bom, pelo menos pra mim, e tão realmente diferenciado, sei lá, questão de mudar a narrativa, como eles falam, por causa disso, porque ele mexe com essa questão da empatia, que é o mesmo princípio de uma guerra. A primeira coisa que um exército quer fazer quando entra em combate contra um outro é desumanizar o inimigo, porque a partir do momento que você desumaniza o inimigo, você faz com que matar uma criatura não seja matar, na verdade, né? Você tá desativando aquilo ali. Então é muito interessante porque você, como joga com um androide, ou seja, você está na pele do androide, você sofre que o Android está sofrendo, você tem empatia por ele. E aí você começa a querer defender. Não, porra, eu vi essa porra, o cara, filha da puta, ele fez isso. Só que, tipo, é muito maluco, porque isso é uma questão mega atual, assim, nem só atual, mas a humanidade fala sobre isso, né? A humanidade é empatia e a gente tem que discutir mais empatia em todos os ambientes pra gente realmente entender como cada pessoa sofre. E uma das únicas maneiras de a gente entender como ela sofre é estar na pele dela. E o videogame consegue fazer isso aqui, cara. E com o Android, de uma maneira magnífica, cara.
You know, being Carolyn taught me a valuable lesson. I thought you were my greatest enemy, when all along you were my best friend.
Saber o seguinte, cara, a jogabilidade, porque a história a gente já sabe, que a Quantic Dream sabe fazer, envolver você, ter escolhas e tal, legal. Mas isso tudo depende do que acontece com a sua mão no controle. Então, assim, é verdade, porque ainda é um jogo, né? Então ele depende ainda de te dar ferramentas suficientes pra você se sentir parte da história e você ter a interação, assim. Então eu queria saber como é que é a jogabilidade mesmo, a mecânica do jogo, se funciona com isso tudo.
Você quer contar uma história muito complexa, você tem que abrir mão de certas liberdades do jogador. Isso aí é o desafio eterno do game developer. A gente até criticou isso, por exemplo, no Red Dead Redemption, né? Muita liberdade na hora de brincar, mas na hora da história ele sacrifica um pouco. Aberto, não, você tem que ficar parado aqui atirando, senão na hora tu não vai ver não sei o quê. Algumas pessoas saem melhor com isso, outras não tão boas. Mas eu acho que a Quantic Dream, às vezes ela exagera. Tipo, tem um jogo que você tem, tipo assim, gire o thumbstick da direita para abrir a sua caixa de suco de laranja. Aí você, tá bom. Aí disse aqui, aí incline o controle para amamentar o bebê. É tipo, caramba, cara, varra a sala.
Cara, mas deixa eu defender um pouco esse ponto, porque no início eu achei meio chato, mas depois eu entendi a funcionalidade disso, sabe?
E a repetição do escravo, né? Também tem isso.
Exato, e é meio que tudo pra você entrar na imersão, até porque uma qualidade que eu acho que tem nesse ponto é, por mais que no geral não seja uma coisa tão legal, mas a maneira como eles fazem cada movimento, por exemplo, varra o piso da sala. Você tem que movimentar o controle mais ou menos como você faria com uma vassoura. Amamente o bebê. Você pega e faz como se fosse virando uma caneca, sabe? Virando a mamadeira. Pega e tal parada no ar. Aí você... Os movimentos, eles são próximos, né? Ao movimento que o personagem tá fazendo no jogo. Então isso, pra mim, serve como um elemento pra aprofundar você dentro daquele universo ali, saca?
É muito mecânico fazer isso, né? É muito chato como é a vida dessas pessoas.
Eu acho que aqui funciona melhor do que nos outros jogos. Eu tinha que ficar fazendo coisas mundanas e eu entendo que você tá ali entrando na vida do cara do Heavy Rain, porque depois quando você perdeu o filho vai ser aquele sofrimento, caralho. Mas acho que às vezes passava um pouco do ponto. Aqui eu entendo isso, mas eu acho que ao longo da história você tem que dar uma missão que você tem que buscar um negócio de tinta lá pro cara que você trabalha. Claro que ele serve pra mostrar o dia a dia dos robôs. Você vai andando, você vai vendo as pessoas protestando porque os robôs estão roubando o emprego, você vê nego maltratando o robô, você vê um pouco do futuro. Mas ao longo dessa jornadinha, eu queria ter um pouquinho mais de liberdade, não liberdade estilo GTA, claro, mas pra eu, de repente, falar com outras pessoas, interagir com outras coisinhas no caminho, é pouco, eu acho. Tem umas fases, Beto, que você praticamente tá andando pra frente e obedecendo o que ele fala. Agora bota pra direita, agora aperta X, agora aperta Y. Aí você... Mas é pouco, né, Diogo? No resto, o jogo brilha bem.
Pois é. E até nessa questão que a gente falou agora dos movimentos do controle, dos movimentos mecânicos que a gente faz, eu acho que eles poderiam fazer um decalquezinho, né? A cada evolução de capítulo e tudo mais, você vai diminuindo a quantidade de interação de maneiras diferentes. Porque você já entendeu, você já entrou no mundo, você já tá imerso ali. Não precisa continuar, sabe? Eu acho que o foco não é mais esse. Só que você continua. Por exemplo, você vai abrir a porta, não é apertar o A. Você vai abrir a porta, tem que passar o dedo na touchscreen lá do controle pra ir a porta abrir. Aí você quer fechar, você passa no sentido contrário. E por aí vai. Mas eu também senti um pouco de falta dessa liberdade de navegar pelo universo. Cenários, né, que são riquíssimos. Você olha em volta e fala, caralho, maluco, o que que deve acontecer ali? Eu queria entrar.
Não, ele faz um belo trabalho de apresentar esse universo pra você, Beto, tanto no ambiente em geral e conversas que você ouve aqui e ali, televisão, mas tem também em jornal. Você pode parar pra ler um jornal, ler uma revista.
É, e o Beto gosta disso, né?
É, ele mostra o current events, assim, robô na guerra, o que tá acontecendo em outras áreas que você não tá diretamente. Se existisse só esse jogo dessa empresa, eu ia falar, ah, é tudo proposital. As coisas é pra você não desviar do caminho. É pra você se sentir preso mesmo, porque depois quando você se liberta, a ideia é essa, eles estão se sentindo escravos. Mas os outros jogos da Quantic Dream, às vezes eu acho que pecam nesse sentido. Você às vezes só sente que tá girando o controle pra lá e pra cá, entendeu? Não tem tanta opção. Mas eu acho que o resto do jogo brilha tanto que você ignora isso e vambora.
Braguinha, eu quero saber de você, então, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos você dá para Detroit Become Human?
Queridos ouvintes, queridos amigos, que prazer jogar tal magnífico jogo, senhoras e senhores. Que gráficos deslumbrantes, que visual inacreditável. Nunca eu tive vontade antes de ter coito com um Android, olha que coisa maravilhosa. Mas, cara, é muito interessante porque ele é um jogo que realmente consegue fazer com a gente coisas que ficção científica de boa qualidade consegue, né? Que é gerar questionamento, que é você parar pra conversar, que é te pegar, às vezes, no contrapé, você tá indo por um caminho que você meio que tá reagindo àquilo, e aí quando você reage àquilo, você vê que você... Caralho, peraí, mas é certo fazer o que eu fiz? Então é um jogo muito bacana, um jogo que realmente ele desperta essas curiosidades, né? Esses questionamentos, na verdade. Tem uma coisa que a gente comentou, que o Afonso comentou rapidinho, e que eu achei que dessa vez foi um desserviço. E isso é até um padrão dentro desse estilo de jogo, que é essa questão dessa árvore de e se, né? Se você tivesse feito isso, aí, sabe, você vai vendo as outras opções, você vê as opções que o pessoal no mundo inteiro seguiu, né? E quantos porcento de pessoas tomaram essa decisão, quantos porcento tomaram outra. Eu acho que essa dinâmica é muito interessante pra você ficar se comparando. Só que, pra esse estilo de jogo, principalmente com essa evolução, eu não gostei disso, porque eu acho que é uma jornada pessoal. Saca? E a sua jornada pessoal, eu não acho que ela tem que ser comparada com a jornada de outra pessoa.
Olha.
Ela é uma jornada que você tem que olhar pro que você fez e pensar nas outras oportunidades, sabe? Então, a partir do momento que você tem lá, aqui você tem 4 decisões. Você pode atirar na cara do robô, você pode pular e dar um voador dos 2 pés no robô, você pode simplesmente deixar ele morrer afogado ou você pode salvar o robô. Beleza, aí você toma essas decisões. Quando você coloca que 60% das pessoas salvaram o robô, você tá definindo um certo e errado. E eu acho que uma das grandes maravilhas de sei lá, da crítica que a ficção científica faz, ou que qualquer outro tipo de literatura venha criticar ou venha tentar expor, é você questionar, é deixar em aberto para o questionamento. E quando você coloca que 60% das pessoas foram por esse caminho, em geral, pelo menos a minha reação foi de achar que aquele era o caminho correto. o que também é uma crítica e destrói tudo que eu construí até agora falando pra vocês. Então esquece o que eu falei, porque eu acabei de mudar de opinião.
Não, mas você botou uma parada que, cara, de fato, ao mesmo tempo que você pode se sentir único, tipo, olha que interessante, eu tomei um outro caminho, ele tá meio que mostrando, ou talvez sugerindo, uma moralidade, né?
Mas isso também, mas olha, por isso que eu falei que destrói, porque olha só, isso também é uma forma de se questionar, falar assim, cara, peraí, isso aqui não é o certo, isso aqui é o que a maioria das pessoas fez.
Exato.
Isso aqui não quer dizer que eu tô certo. Então assim, ainda é uma, por isso que eu falei, cara, eu não posso não gostar disso, isso também é uma forma de questionamento, sabe qual é?
É.
E que é uma crítica que bateu pra mim, eu fiquei incomodado com isso, logo me atinge, eu me espelhei ali.
Entendi. Você realizou isso agora, né?
É, agora que eu percebi essa parada, então tipo, retiro a minha crítica. Agora eu entendi. Mas cara, olha, é um jogo fantástico. Acho que todo mundo tem que jogar. Ele é muito interessante, precisa realmente de você. Ele, apesar dele ter, você tá dublado, né, fabulosamente dublado, na minha opinião, é um jogo que dá pra você jogar muito bem. Você vai entender, você precisa se dedicar. Porém, não é um jogo de ação. Os momentos de ação são boring.
Não, pô, eu fiquei com medo das consequências.
Pois é, mas eu fui mais, eu tô falando mais naquela cena onde você tem que fazer o parkour. Aí tu tipo, puta, sério?
Ah, é porque, não, beleza, mas...
Assim, não precisava, sabe qual é? Tem umas cenas que você tem que... Essas ações mais específicas, onde você tem que controlar. Ok, legal, mas...
É que são, Beta, como a Quantic Dream sempre faz, essas quick time events.
Sim.
Né? Aperte o ar rápido, gira a direita, coisa, então... De certa maneira, Diogo, você não tá fazendo, você tá...
Só mandando fazer também.
Mas, Diogo, as cenas de ação da Quantic Dream... Elas não são pra isso, elas não são assim. Eu me lembro no Beyond Two Souls, uma perseguição de moto que é horrorosa também de se jogar.
Pois é.
O grande lance deles é, mas e aí, você deixou a menina cair do prédio ou não? Pois quais decisões que você tomou que te levaram a isso?
Sei lá, cara, eu não vi utilidade. Principalmente nessa cena do parkour que acontece com alguma frequência. Só que isso não fere o jogo a ponto de dizer que não vale a pena jogar ou ficou chato. Não acho que fere de maneira nenhuma, porque realmente a narrativa, que é a grande qualidade da empresa, né, da Quantic Dream, e a beleza do jogo, nossa, que jogo bonito, maluco. Cara, jogo bonito.
Lindo,
Beto. Caralho,
cara.
Lindo, cara, e assim, choveu, Beto. Ele é belo porque assim, o visual ele afeta a história. Então, por exemplo, tá chovendo pra caralho, e aí você vê a sua Android totalmente molhada, não sei o que, aquela coisa, tu fala, porra, ela vai passar a noite assim? Será que não dá merda? Não deve dar merda, né? É um Android, não vai enferrujar nem nada. Aí ela tá com uma menina novinha. Aí tu fala assim, porra, mas a menina vai dormir molhada assim? Ela vai ficar molhada assim?
É.
Aí tu, puta, cara. E aí quando tu tá pensando nisso, o jogo pergunta assim, você quer buscar uma toalha? Sabe qual é? Tem uma toalha aqui que quer levar para a menina? Aí tu, pô, claro que eu quero, pá! Saca? É muito bom, cara, é muito bom. Então assim, bicho, é difícil dar nota pra um jogo como esse, porque...
Não é, não. Não me venha com esse seu discursinho de difícil dar nota.
Não começa, Diogo.
Quando eu... falo aqui. Quando eu propus acabarmos com as notas do MRG, você e o Beto votaram pra manter nota.
Claro.
Então você seja homem e mantenha a porra do número que você pediu pra ficar.
É verdade.
Tô certo ou não tô vendo?
E não dá pra voltar atrás, irmão.
Não dá.
De 0 a 5 robôs gigantes.
Isso.
Quantos você dá... Para Detroit Become Human.
Preste bem atenção. Primeiro de tudo, ousado vocês assumirem que eu sou homem. Segundo de tudo, eu vou dar a nota que eu quiser.
Sim, mas de 0 a 5.
Meu corpo, minha nota.
Você pode dar a nota que você quiser. Entre 0 e 5.
Muito bem. Então, para Detroit Became Human, eu vou dar as notas robôs gigantes, que é uma nota que eu acho justa pro jogo. E é isso aí. Então, ficou aí pro Dudu.
Que filho da mãe, Beto.
Afonso Solano, por favor, sua nota de 0 a 5 robôs gigantes para Detroit Become Human.
Olha aí, sempre que eu já comentei isso algumas vezes no Matando Robôs Gigantes, que a gente costuma criticar com mais emoção as coisas que a gente se importa, né? Porque a gente vê o potencial. Até episódios que ficam super engraçados com a gente zoando, sei lá, Liga da Justiça, filme ruim, né? Jogo ruim e tal. A gente, às vezes, fica muito mais passional porque a gente enxerga o potencial, né? Ou, às vezes, até uma possível perfeição. E eu acho que um jogo como Detroit Become Human, ele, cara, por ser muito bom... Quando essas coisinhas aqui ali surgem, que de fato são muito pequenas, a gente fica, um pouquinho, se não tivesse isso, talvez fosse perfeito. Mas eu acho que não existe perfeição. E a exemplo do que o próprio Sci-Fi discute nesse excelente jogo, cara. Ele anunciou essa proposta com curta, que saiu quando ele anunciou o jogo, acho que pra PlayStation 3, né, chamado Cara.
Então, aquilo é uma tech demo, né?
Isso.
Talvez um glimpse, né, Afonso, do que seria o Detroit.
E cara, vou te falar que chegou, se não ultrapassou a proposta. Você, é possível você simpatizar com um ser, não só não humano, mas artificial, cara. E realmente, é o que ele discute. É difícil você, às vezes, trazer uma coisa nova para uma discussão que é clássica já do sci-fi, né? O robô que se sente gente, sente pessoa.
Uhum.
Eu acho que às vezes eles caem nos estereótipos aqui e ali, mas no geral eu acho a escrita é muito boa. Eu temi por aqueles personagens, ou sejam robôs ou pessoas. Eu falei, caralho, vai morrer, puta merda. A abertura do jogo, Beto, é muito boa.
Uhum.
Você já chega numa situação de refém, jogando com o Connor, ele te apresenta toda a dinâmica do jogo ali, é tenso, é muito foda. A dinâmica, eu gostei realmente mais do Connor, simpatizei bastante com a cara, que dá nome ao trailer que a gente falou agora.
Uhum.
Ela é a menininha, tem uma coisa óbvia. A galera lá, o Marcos, que é até um ator conhecido de uma série que eu não assisto, mas o pessoal reconhece, ele tem um rosto.
É o Grey's Anatomy, é ele.
Isso, ele é o cara do Grey's Anatomy.
O cara mais idoso? E o cara mais idoso também? O artista?
O pai do Marcos. Esse Lance Christensen, que é o... O ator que fez o Aliens, é um ator que fazia Arquivo X, ele fazia muita coisa famosa.
Ele fez o Alien, ele não era o Android no Alien?
Esse, é o Bishop, exatamente.
Caralho, que é muito bom. Agora que. Caraca, muito bom, né? Cara. Porque agora, tipo, tô pegando referência. Ele era o Android naquele filme, agora ele é o caralho. Meio que ele entende o cara, ele entende o Android dele, ele estimula artisticamente e cara, intelectualmente o cara, pô, uma barata.
Eu sempre curti, a gente que gosta de sci-fi gosta desse debate, né? Eu lembro que no Mass Effect, o personagem que eu mais gostei e que eu mais passava tempo conversando era o Legion.
Opa!
Puta, eu tenho um bonequinho, eu tô olhando pro bonequinho aqui do Legion, que vocês sabem que eu tenho. Cara, é muito interessante, eles botam na dinâmica Connor e do amigo policial, que eu esqueci o nome dele agora, que é humano e não gosta. É uma coisa meio Will Smith.
Eu robô.
O cara que não gosta de robô, Beto, sabe? Aí depois ele talvez mude de opinião, dependendo de como você joga. E aí, essa dinâmica acho que é a que discute melhor essas questões principais.
Eu acho que até essa dinâmica que a gente falou, cara, do Android do Alien, né? Que é o pai, ele se meio que coloca como pai, né, do Marcos, que é o personagem que comete uma disruptura, de certa maneira. Ele é um dos androides que começa a pensar diferente.
Acordar,
né?
É.
E muito desta quebra de protocolo que esse personagem causa no jogo, pelo menos pra mim, me pareceu na história, que tem a ver com o uso, com a influência que o humano que era dono dele tinha sobre ele e botava ele, questionava com relação à arte, fazia ele questionar quadros, ele, o que você entendeu desse quadro, o que você sente. Então, tipo, é interessante também porque vem um pouquinho aí uma crítica sobre como a cultura é importante pra você, né, expandir seus horizontes, pra você poder absorver as coisas de maneiras diferentes.
É uma discussão muito foda, Beto, muito foda, eu recomendo você jogar.
Fico com vontade mesmo, assim, de jogar.
É muito bom, recomendo você jogar. Ele tava de graça até agora no PlayStation 4, na PSN. Vale, inclusive, não tá mais de graça, procure uma promoção, vale o seu investimento, porque é um jogaço, e como eu tenho culhões, eu dou 4.5 robôs gigantes para Detroit Become Human, Didi. Gostou dos meus culhões?
Fuck you!
Olha, que legal. Pois é, gostei dos seus culhões, inclusive, eu queria até botar pro Beto. Beto, eu acho que você pode usar esse jogo, porque esse jogo me fez entender um pouco melhor o Afonso.
Ah, fala sobre mim, que eu gosto.
Opa, sempre. Mas, pois é, eu e o Beto, a gente sempre questiona a sua humanidade aqui nesse programa, se você realmente é humano ou não.
Questiona,
né? Exato. A gente nunca te viu chorar, né? Eu nunca vi você expelir líquidos pelo seu corpo, por exemplo. Então é bom pra gente entender um pouquinho como é que o Afonso funciona e pra perceber que sim, cara, ele tem salvação.
Tenho salvação. Talvez eu me torne um deviante, Beto. Me ensinem. Me ensinem a ser uma pessoa com falhas.
Caraca,
sacanagem.